Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo Cancelada e estou aqui com a Rita Alves.
Bem-vindo à luminização deste podcast.
Com a Tati Fadel.
Oi.
Com a Malu Rodrigues.
Hello, pessoas.
Hoje a gente vai falar sobre militância e militontos. Eu, particularmente, estou de saco cheio de falar disso, mas enfim, vamos na força do ódio mesmo. Então, na primeira metade, vamos conversar sobre o que é a militância, afinal. Na segunda metade, sobre quem cancela os canceladores. E na terceira metade, vamos fazer uma lista de militantes e militontos. Então, pega o seu cancelômetro e vem cancelar a gente. Deus o livre.
Não, por favor.
Já tive cancelamento suficiente nessa vida.
Eu acho que a palavra militância, né, é uma palavra importante que banalizou e virou uma forma de encher o saco de todo mundo que ousa errar nas redes, né? Você já foi cancelado na rede, ou na Roxo, por uma coisa que você escreveu?
Eu acho que tem uma coisa sobre ser cancelada, é que se você não é tão famosa assim, você não vai ser cancelada. Fica a dica aí para as pessoas, né?
Né, que fica achando que tá muito cancelada, mas porra, quem é você na fila do cancelômetro?
Não, não sou, eu tô brincando. É uma coisa que me apavora e eu recebo uns textão, sim, das pessoas. A gente recebe aqui também, né?
Eu recebi vários, viu, esses últimos dias. Quero deixar vocês cientes disso. Talvez eu não tenha comunicado... Mas nós andamos recebendo uns textões.
Obrigado por não repassar, Rita. Uma coisa é quando a pessoa escreve e fala: olha, você falou isso, isso e isso, pensa sobre isso, isso e isso. Para mim, eu não tenho problema nenhum com isso.
É, também não.
O problema é quando a pessoa vira para mim e fala assim: você errou, estou deixando de te seguir, você é uma decepção.
Enfia o dedo na cara, né?
É, outro dia a pessoa escreveu um texto fofo no dia que o Samuca levou picada de cobra. E a pessoa ficou muito decepcionada, porque eu falei que na hora que eu vi ele mal, eu fiquei meio catatônica. E talvez se as minhas vizinhas não tivessem passado e falado, leva no veterinário, eu não tivesse ido. Ela falou, eu não acredito que você é uma pessoa assim, que decepção.
Assim como catatônica?
Que ficou em choque, sem saber o que fazer? Como que você se permitiu?
Como você não tem a consciência que um cachorro picado de cobra tem que ser levado no veterinário?
Basicamente, você não sabia que tinha sido picado por cobra, né?
É, gente, desculpa, eu tava lá, meu cachorro tem 15 anos, eu tava lá sofrendo, desculpa, não. A pessoa me cancelou, é isso.
Eu recebo uns cancelamentos também de pequeno porte, que eu dou risada, né? Agora eu cancela, vai embora, bloqueia, segue o jogo e pronto. Eu tô bem mais tranquila em relação a esse assunto, viu? Porque eu acho que a gente fez um episódio falando sobre isso, sobre cancelamento. A gente tava com medo, eu já não tenho mais. Quem quiser cancelar, bota aí, cancela. Um beijo, tchau, não me liga. Eu reconheço o bom trabalho de muitas influências na minha vida digital. É uma boa porta de entrada para outras drogas mais pesadas e tals. Mas também reconheço que a militância virou uma forma de patrulhamento do comportamento alheio. E como consequência disso, todos temem esse bendito, maldito cancelamento. Não me causa surpresa quando a pessoa real descola da persona criada na rede social e no imaginário das pessoas. Sim, eu vou citar a Conká.
Eu não aguento mais, eu não aguento mais.
Conká. Ah! Coral Conká tem se revelado uma grande vilã nesse BBB 21. E seus fãs estão muito chateados. Talvez porque ela usou a militância identitária para ganhar dinheiro. Os posicionamentos que ela tem talvez não sejam seus, mas sim o que a trupe tuiteira quer ouvir. Então, para agradar o público, criou-se uma persona que não tem nada a ver com ela mesma. Ou tem a ver e a gente não sabe. E no final das contas, é o capitalismo envenenando pautas sérias e criando um novo nicho no mercado. Um nicho bem rentável, diga-se.
Mas a Carol Conká, ela usou essa militância identitária para ganhar dinheiro? Eu achei que ela era uma rapper.
Sim, empoderadora, feminista, fodona. Tem vários vídeos dela circulando sobre relacionamento, como se relacionar, que ela é foda. E aí, quando chega no BBB, ela tá lá. Ele não tá dando bola pra mim.
Entendi.
Ela tem um vídeo em que ela fala que ela é sapiosexual, que é aquela pessoa que se interessa pelo intelecto das outras pessoas, e aí chega no BBB e fica com arcrebiano, entendeu? Ou seja, já mentiu.
Mas, gente, peraí também. Quando a pessoa é sábio sexual, ela faz o quê? Lambe o cérebro da pessoa? Não consegue.
Ai, gente.
Em vez de cunete, faz cerebrete. Blá, blá, blá. Não consegui.
Ai, que horror isso. Gente,
que baixa. Que baixo!
Gente, esse aqui é o episódio para as pessoas cancelarem a gente de vez. Até porque, né, vamos lá. Então, eu tô falando as escrotices que vem na minha cabeça. Só eu fiz roteiros jogando na cara mesmo.
Então, mas deixa eu falar uma coisa, assim. Porque esse é um assunto... Eu gosto até desse assunto. Mas eu tenho mais perguntas do que respostas, no final das contas. Porque o que é ser militante, né? Que é como estão sendo chamadas aquelas pessoas lá dentro do Big Brother. Como as pessoas se definem aqui fora. Porque escrevem tweets sobre política. E aí elas acham que automaticamente é militante. É, ao mesmo tempo, sempre que uma pessoa escreve merda, que é uma pessoa conhecida, é óbvio que a gente está falando de pessoas que têm alguma notoriedade, que são influencers ou têm bastante seguidores e tal. E aí ela faz alguma merda e aí... Ah, mas essa pessoa nunca foi militante de verdade. Ué, então o que é ser militante de verdade? Só existe uma forma de militar, sabe? Porque em 2021 a gente não pode continuar acreditando que o militante é aquela pessoa que sai de boina e bandeira no ombro e vai para a rua chamar os companheiros, camarada, entendeu? E aí pede o fim do capitalismo. E aí eu acho que existem várias formas de militar, de ser ativista social. Eu só não acho que isso pode ser feito individualmente, né? Eu acho que a militância é muito difícil ela ser individual. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda muito sobre o que anda acontecendo ultimamente, porque que dá a impressão, não sei se só para mim, acho que para vocês também, de que as pessoas estão sempre militando e legislando em causa própria.
Sim, usa a militância para servir de base para a sua vidinha lá.
É, exato. E aí as pessoas elas entram num personagem... E elas não conseguem sair, é 24 horas por dia. Então, eu entendo muito aquela frase descansa militante, sabe? A importância da militância, de você falar com as pessoas, é também você saber onde você está falando, com quem você está falando. A mensagem que você quer passar, ela não vai ser a mesma num centro acadêmico e numa comunidade, entendeu? Se você fala do mesmo jeito nos dois lugares, você não vai conseguir passar... A mensagem. Por exemplo, voltando ao BBB, a Lumena fala um monte de coisa lá que eu não acho que ela tá errada. Eu só não acho que...
Cabe naquele contexto ali.
É, entendeu? São pautas caras, pautas importantes que viram uma bobajada, que você pode jogar na lixeira. É isso que eu acho que é um problema sério. Agora, eu não vejo problema da pessoa ser militante na internet. Ou mesmo da pessoa falar alguma coisa dentro de um programa de televisão que seja relevante. Mas é isso, né? Você tem que também entender os espaços que você está falando e com quem você está falando, né? Senão, muitas vezes, você vira só aquela pessoa desgraçada que faz yoga e não dá bom dia pro porteiro, entendeu? Você tá batendo nas pessoas erradas.
O lance é o seguinte, as palavras têm poder, né? Então, assim, este meio de Twitter, de posts e tal, é uma forma de alguém atuar no mundo. Porque existem, como a Malu tá falando, diversas formas de você discutir os assuntos. Então, assim, você falar que você está militando na internet, não no mundo real, queridos, a internet é real, numa certa maneira, né? É irreal porque a gente nunca vê a pessoa ou as pessoas com quem a gente está falando. E por isso, quando esse discurso comum na internet se transfere para o mundo real, fica esquisito. Para o mundo real, assim, para o mundo cotidiano. Essa frase do Érico Veríssimo, que eu achei muito bacana, ele fala que quando ele começa a escrever romances, ele fala o seguinte, desde que comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade do seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. A função do escritor é segurar essa lâmpada, e se não for uma lâmpada, ele fala que seja uma vela, ou em último caso, que você risque fósforos para iluminar. Só que é o Érico Veríssimo falando, o cara que escreveu um livro tipo Incidente em Antares, que é fodido de bom, né? Fica a dica literária. E o problema é que no Twitter, como a busca é por replicação do conteúdo, e porque, por mais que você faça um fio enorme, você vai ter um espaço pequeno, esse poder da palavra, ele fica aparecendo um monte de slogan. E esses slogans, eles servem muito facilmente a virar clichês, tipo um carimbão que se repetem. Tanto que virou essa coisa, sabe, o gerador de palavras da Lumena, quem você é no dicionário da Lumena e etc. Quer dizer, você tem um conjunto de palavras e de expressões que são muito repetidas.
Lugar, reivindicar,
narrativa. Lugar, reivindicar, meu lugar de fala, a narrativa, a vivência, etc. Na verdade, são resultado de um monte de pesquisa, de um monte de reflexão, de debate sério e profundo. Só que quando acontece esse deslocamento para um lugar que é muito breve ou para esse diálogo cotidiano, todo esse sentido que é bonito, que é importante, ele se perde porque fica simplesmente como uma frase feita. E como toda frase feita, é esvaziada de significado. Fica simplesmente como uma caricatura do que é. E é onde a gente se presta ao riso. As pessoas estão rindo de nós da esquerda, porque essas coisas que são pautas, são discussões importantes, elas deslocadas do seu lugar de origem e sem a devida transformação num diálogo que considera a existência da outra pessoa, que não está no mesmo lugar que você, não leu a mesma coisa que você, não é traduzido aquilo para um outro mundo, fica simplesmente uma metralhadora de bobagens. Porque não que aquele conteúdo seja uma bobagem, mas porque naquele lugar, dito daquela forma, como se fosse um carimbo, um clichê, aquilo perde totalmente sentido. E aí a discussão, que é para ser séria, fica idiotizada, né? A sensação é essa, de que se esvazia completamente, e a gente se presta ao riso, de fato, viramos os palhaços. Gente que discute, que fala isso, é palhaço, né? Justamente por não fazer essa transposição para o contexto correto, levando em consideração os interlocutores.
Bom, eu vou puxar o pai dos burros aqui para ler o significado lá de militante, porque eu fui ler mesmo isso sobre isso para entender. Militante, substantivo masculino e feminino. Ou seja, a militante ou militante. E eu achei bom porque já é uma palavra não binária, né? A definição é pessoa que milita, quem defende uma causa ou busca transformar a sociedade através da ação e não da especulação. Militante também pode ser usado como adjetivo, né? Que é aquele que milita ativamente, defendendo uma causa. Por exemplo, um professor militante.
Por exemplo, militante de sofá.
Milita ativamente, Rita, não é passivamente no sofá.
Ah, entendi.
Combatente, que está em combate militar. E também, mais do antigo, ele era um substantivo masculino, sinônimo de guerreiro, soldado, que guerreia ou combatente militarmente. O sinônimo de militante é combatente, soldado. Bom, por que que eu tô falando isso? Primeiro porque militante aí, como a Rita diz, tá na boca do povo, né? E periga virar se já não virou sinônimo de comunista. Mas assim, lembrando que por essa definição aí, o Kim Kataguiri, como é que fala o nome dessa pessoa? O Kim lá, é militante, entendeu? Mas ninguém chama ele disso.
Nossa, e forte, né? Forte.
Ele é militante ferrenho ali, entendeu?
Na minha breve pesquisa no Google sobre a palavra militante, eu só caí em sites de direita, eu só queria dizer isso.
Xingando a esquerda,
falando,
né?
Mal de militante.
Metendo pau.
Estão grudando aí, né? A segunda coisa é que tem um fundo aí com um radical da palavra comum, inclusive com militar, ou seja, exército, gente, milico. Então, vocês façam isso paralelos na cabecinha de vocês para entender, mas uma das coisas é, isso vincula a pessoa à luta. E a segunda coisa é, vincula as origens da palavra à guerra, tá? Então, assim, é um terreno bélico, de fato. Por isso que também tem todas essas analogias com, é fogo amigo, fogo horizontal, que é uma coisa que a esquerda faz bastante, né? Agora, virou a palavra da moda depois dessa desgraça aí de BBB, que, para quem não sabe, eu tô vendo por obrigação, tá? Na força do ódio, assim.
Ah, admite que você tá gostando.
Não, eu não gosto de ver mesmo, Rita. Não é, eu me faz mal, é um assunto muito arrombado. Não, não dá, eu não aguento ficar vendo. Eu não tenho esse fetiche de ver as pessoas tomando banho de cueca. Não, não, sabe, assim, ver a bunda do Projota. Tô sussa, não, não quero.
Para! Quero lembrar disso agora.
Então, posso fazer um jabá aqui? Por que que eu tô vendo?
Vai, minha filha.
Eu estou vendo BBB porque eu estou fazendo lives diárias lá na Revista Fórum, todo dia às 9 da manhã, vai lá me ver. Tá? Que estiver sozinha de manhã, vai lá me ver. É divertido. Mas uma das coisas que eu tô pautando é o BBB. Porque foi assim combinado, né? E aí, assim, como a Malu disse, não existe exército de um homem só, né? Com exceção da música do Engenheiros do Havaí.
E do Militante de Sofá, tá louca.
É, então, se você, por exemplo, tem aí lindos ideais de vida por uma sociedade mais justa, sem classe, sem raça, sem gênero, ou, né, sem essas opressões estruturais, e a sua militância não é vinculada a alguma organização, não tem uma ação efetiva, talvez você não seja militante. Como eu não sou, gente. E tá tudo bem, viu? Acalma. Você pode continuar desejando tudo isso, tendo uma visão crítica do mundo, conversando com as pessoas, etc, tá bom? Ser militante não é o único jeito de melhorar o mundo, ponto. E a outra coisa que eu queria falar é que, assim, ser chato, assim como ser burro, é uma coisa democrática. Eu acho que é a mais democrática de todas as coisas. Então, ninguém escapa. Assim, tem branco chato, tem preto chato, tem oriental chato, tem gordo chato, tem mulher chata, tem magro chato, enfim. Você não fique chateado se eu não citei sua opressão aqui, porque se você ficar e mandar mensagem para mim reclamando, ai, você não falou que tem gente de olho azul que é chato. Tem, e você é chato de fazer isso, tá? Chatice é democrática e, assim, e não é uma coisa perene. Você pode ser chato só às vezes, entendeu? As pessoas são chatas, gente. Algumas pessoas são chatas, e tá tudo bem. Mas percebam, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, também como a gente julga mais se é pobre, se é mulher e se é preto. Só percebam, vão dar umas olhadas nos textos, eu não tô acusando ninguém não, tá? Porque eu acho que isso é uma merda estrutural e não individual. E a gente tá todo mundo aqui pra entender essa porra.
É só retomar, por exemplo, o Kim Kataguiri é um militante, não quando ele estava ali fazendo os memes dele, jovenzinho, mas quando se funda uma organização, um think tank, como era o MBL, e este cara se candidata a deputado por um partido, aí sim a militância dele... fica evidente, né? Não é o cara tuitando só.
É, você não pode dizer que o MBL não é uma organização política só porque você não concorda com as pautas dele. É organização política. Então ele é militante, sim. Pronto.
Esse é o ponto. A gente não pode reduzir a palavra porque existem os militantes do outro lado, né? Se o termo é militar, né? Se o termo é a origem, é inclusive de combate, de soldado... E etc., existem os soldados inimigos. Não existe soldado de um lado sem soldado de outro, entendeu?
E aí, queridos, já cancelaram a gente? Ainda vão cancelar? Nos dois casos, tá servindo apoiar a gente no podcast, hein? No Catarse, é www.catarse.me/calmagenteHorrível. E para apoiar pelo PicPay, é só procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. E não esqueçam o nosso Pix, calmagenteHorrível@gmail.com.
Eu acho que a luminização da militância é um porre e as pessoas estão muito sensíveis, muito leite com pera, todinho com Nutella. Você não pode falar mais absolutamente nada que pronto, alguém já está ferido e caído no chão, sofrendo, esperneando, arrancando cada fio do seu cabelo. Não estou falando que é mimimi, não estou falando que é mimimi. Porque daqui a pouco eu vou falar, ai, tá falando que nem o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro é que é desses. Ai, não ao politicamente correto, não ao mimimi. Mas vamos combinar que tá foda, cara. Tá foda demais. As pessoas procuram cada coisinha na frase que você disse pra ir lá te esculhambar. É incrível.
Sabe o que eu acho tenso nessa história desse tipo de coisa? É que quando tudo que se diz é passível de crítica, quando qualquer coisa é um desvio daquilo que é correto, nada passa a ser importante. sabe? É uma coisa assim, quando tudo é problema, os verdadeiros mecanismos, de fato, de problematização, eles se apagam, porque, na verdade, você acaba colocando no mesmo saco uma fala racista, de fato, ou um comentário que você fez de uma maneira despretensiosa sobre, sei lá, cabelo loiro. Sabe? Sobre tingir o cabelo.
Tem uma coisa que a Tati fala, ela falou antes e falou em vários outros episódios, que é a gente tem que entender também que a gente tá no mundo e, assim, um monte de coisa pode ofender você, pode te gerar gatilho, pode te gerar um sentimento ruim, porque a vida é assim.
É, bem-vindo ao mundo, porra!
Tem assuntos que eu leio que me deixam muito mal por experiências que eu já passei e que me trazem, me voltam à memória, e às vezes eu choro, às vezes eu fico com raiva. E ok, isso não significa que você tem que proibir as pessoas de falar sobre isso, cancelar elas. Tem um programa também sobre cancelamento, quem não ouviu, vai lá ouvir, a gente já estava falando disso.
Nossa, a gente está falando disso há muito tempo já.
Muito tempo, porque assim, gente, é a vida, entendeu? E aí, como a Tati também falou, se a gente achar que tudo é ofensa, que tudo é militância, nada vai ser. E as coisas realmente importantes vão ficar de lado, vão entrar como bobagem também. Fica meio que a história do Pedro e o Lobo, sabe? E aí, quando for de verdade, ninguém vai acreditar.
É, mas tem uma coisa aí, Malu, que eu acho importante, que é o que eu sempre tenho tocado, a Ana também, e a gente já falou disso aqui outras vezes, que o drama todo é que as pessoas estão, isso que você está chamando de sensíveis, elas confundem um pouco as coisas que são da ordem da sua história pessoal, subjetiva, as suas próprias dores, com uma, de fato, uma causa que deve virar uma pauta de debate político. As pessoas não precisavam de uma organização para combater, sei lá, o preconceito contra pessoas estrábicas, entendeu? E isso vira uma pauta, porque, ah, eu falei que não sei quem é vesgo, ai, que horror, isso é ofensivo, não sei o que, paraná. Eu tenho um problema com isso, por exemplo, tenho um estrabismo e eu fico meio constrangida quando se fala esse tipo de coisa, não sei o que. Eu não vou transformar isso numa pauta e controlar o discurso alheio a respeito disso. Isso eu trato na terapia, se isso me incomoda e tal. Então, eu acho que essa mistura do que é do campo, da sua subjetividade, da sua história, dos seus traumas, etc. Se de repente eu tô aqui entre amigas e uma de vocês fala, ai, não sei o que, é vesga, tarara, faz uma piada desse tipo, e eu me sentir constrangida, eu posso virar para vocês neste círculo da privacidade nossa e falar, ó, eu me sinto meio mal quando você fala isso, etc. Sabe? Agora, quando você joga isso no campo do debate público, isso acaba virando uma bola de neve em que, na verdade, todas as expressões da subjetividade viram pautas políticas. E aí a coisa pega, porque as subjetividades são únicas assim, né?
Então, Tati, é que eu acho que a gente chegou num momento assim que todo mundo quer uma opressão para chamar de sua, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, não dá para comparar as coisas como se não existisse a materialidade, a história, a luta, entendeu? Tipo assim, não dá para comparar, eu vou usar um exemplo aqui meu e acho que é meio nosso aqui, que a gente já falou várias vezes. Por exemplo, não dá para comparar gordofobia com racismo, basicamente porque não tem a história da perseguição, escravidão de gordos, entendeu? Não tem um povo do Reino Magro que escravizou, perseguiu e rebaixou gordos por 3 séculos, entendeu? Aí isso quer dizer que não existe opressão, que não é duro, que a gente não sofre? Claro que existe, é uma merda, a gente já fez um monte de podcast sobre isso. E é uma coisa meio cruzada, porque tem a ver também com gênero, tem a ver com raça, tem a ver com classe, é uma coisa transversal. Mas não é a mesma coisa. Então, é essa coisa meio aí da pós-modernidade que fala que toda narrativa de vivência e experiência tem a mesma validade, sabe? Não tem a mesma validade, gente. E que, assim, a outra coisa arrombada lá que a gente sempre fala, ai, o patriarcado é ruim para os homens também. Gente, para com isso, entendeu? É bobo. Isso não organiza, isso não une, isso não cria os coletivos de luta. Claro que cada um tem a sua vivência única. Todo mundo é diferente. Mas isso praticamente é a definição de indivíduo. E como eu disse, tirando Humberto Gessinger, ninguém é o exército de um homem só. A gente é único e com um monte de coisas em comum. São essas coisas em comum, da materialidade histórica, das lutas, que unem a gente e que empurram a luta. Pronto, hashtag lacrei. Não, não é. Que eu acho que assim, não tem umas coisas que não dá para fazer equivalência
não,
mesmo, gente.
Não dá.
Não dá. E isso, assim, eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém. Você sofre, mas você sofre como indivíduo. Não dá para falar que a gordofobia é similar ao racismo. Não dá. Basicamente, porque tem uma coisa também. Eu posso emagrecer um dia.
Ariana.
Isso.
Entendeu?
Assim, o que eu vejo muito na militância, que é uma coisa muito irritante, é essa coisa vertical e não horizontal, saca? Eu falo, você cala a boca. Eu sei mais que você. Eu vivi isso, você não. Cala a sua boca. Basicamente, eu só vejo isso. Então, assim, quando as pessoas ligam a TV e se deparam lá com aquelas pessoas no BBB, fazendo exatamente o que elas fazem, dói. É o espelho.
Então, Rita, me parece que isso que você está falando é uma distorção. Porque eu acho que quando a gente está vivendo tempos muito novos, sabe? Com novas formas de interpretar o mundo surgindo. Tem um professor da Unicamp, o Saviani, que usa essa expressão, que é a curvatura da vara. É assim, a gente saiu de um lugar em que, de fato, apenas homens brancos com uma história acadêmica tinham a possibilidade de discorrer sobre certas coisas, de falar sobre certas coisas. Aí, de repente, quando você começa a questionar esse tipo de coisa, esse tipo de construção, é um questionamento importante do tipo, não.
É um questionamento legítimo.
A vivência, a experiência de uma pessoa também tem legitimidade. Então, assim, um homem branco falando que X não é racismo e 400 pessoas negras falando isto é racismo, o peso desse homem branco era único porque ele tinha a legitimidade do discurso. Aí, quando começa essa movimentação que é identitária também e fala, não, a gente precisa construir uma nova forma de luta, de interpretação que não parta deste mesmo lugar. O que acontece, e isso é perfeitamente importante, isso deu uma virada, inclusive, no mundo acadêmico. A grande questão é que a vara curvou, imagina um bambu puxado até o extremo e, de repente, você solta e ele vai até o outro lado, extremo. Até a gente chegar num ponto em que você equilibre este lugar de fala e compreenda que esta singularidade, esta individualidade, ela não necessariamente está desconstruindo, desmontando ou combatendo um discurso hegemônico. Às vezes está reafirmando só uma individualidade. Assim, até a gente chegar nesse equilíbrio de que um lugar de fala não garante que você vá falar uma coisa importante ou séria. Olha, eu vou falar da minha vivência. E você deslegitimar outras formas de experiência intelectual, de interpretação do mundo e etc., demora. Eu compreendo que a coisa esteja fervendo desse jeito, porque, afinal, durante séculos e séculos e séculos, estas pessoas que hoje estão reivindicando a legitimidade das suas falas, dos seus discursos, essas pessoas estavam silenciadas, né? E agora tem voz.
Sim, mas até onde esse tipo de discurso, da forma que está sendo feita, afasta mais do que aproxima?
Então, esta é a questão. Esta é a grande questão. Este é o momento em que a gente está chegando e está falando, bom, vamos começar a colocar numa balança. E retomando o que a Ana falou. Quer dizer, e retomando, quem quiser, ouve lá. Quem está chegando agora nesse podcast, vai lá ouvir o professor Kabenguele falando a respeito de que uma pessoa negra não necessariamente representa todas as pessoas negras. Não é porque a pessoa é negra que ela necessariamente é um militante antirracismo.
Eu acho que a gente entrou num momento muito delicado de todas essas pautas políticas, principalmente essas pautas políticas que não são partidárias. Porque assim, o movimento feminista, o movimento negro, a luta de classe, ela não é propriedade de um partido e, na verdade, não é nem propriedade de um espectro político. A gente tem a tradição do pensamento de esquerda, que é uma tradição crítica, então acaba olhando para essas coisas de fato, né? Mas tem a esquerda liberal, por exemplo, que quer o capitalismo bonzinho, não está interessada em luta de classe ou fim do capitalismo, né? Tem, por exemplo, feminista de direita. Como eu disse, gente, tem tudo no mundo. Ninguém é impossível. Qualquer pessoa que você imaginar no mundo tem, eu posso te garantir, tá? Só que por conta dessas estruturas todas, a gente não consegue, por exemplo, como é o caso do... Vou falar de BBB de novo! Mas a gente não consegue olhar para uma mulher negra e ver que ali está um indivíduo singular, e não a representação de todas as mulheres negras.
Mas eu acho que ela está se colocando como representante, por isso que está esse pega para capar.
Mas ela está se colocando também, porque ela, como indivíduo, está se colocando. Assim, tem uma frase da Grada Quilomba, que ela fala assim, eu queria agradecer inclusive a Isabel Ascioli, que me mandou essa frase quando a gente estava conversando. Uma mulher negra diz que é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que é uma mulher. E um homem branco diz que é uma pessoa. E antes que vocês venham reclamar, eu não tô defendendo a Lumena ou a Carol Conká, eu acho elas umas chatas, tá? Eu só tô chamando atenção pro fato de que, por exemplo, quando um homem branco faz uma merda, ninguém vai cobrar dos homens brancos que eles se posicionam porque o representante deles falou merda, entendeu? Mas as mulheres negras, principalmente as que são as militantes, estão sendo cobradas pelo que a Lumena tá fazendo. E a Lumena é um indivíduo com as características dela. A mãe de santo da Lumena teve que se posicionar, gente. Vocês percebem onde chega o negócio? Elas são pessoas.
É, e ela disse exatamente isso. Ela falou, a Lumena não tá lá representando o Candomblé, não tá lá representando o centro, não tá lá como uma liderança das religiões afro. Ela não tá lá como isso. Ela entrou lá como Lumena e vai sair de lá como Lumena.
Exatamente. E assim, e eu acho que, como a Rita disse do espelho, isso causou um rebu, porque é um espelho, gente. De muitas coisas que acontecem no campo da esquerda. A gente tem que fazer essa autocrítica.
É, e a personificação do jovem tuiteiro também. Eles saíram das redes sociais e viraram pessoas no BBB. Meu Deus, socorro.
Eu acho, assim, que como a Ana falou, também não estou defendendo a atitude de ninguém lá dentro, sabe? Tem pessoas horrorosas ali que nem estão sendo comentadas, como o Caio, por exemplo, que diz que colocou um ovo fervendo na boca do cachorro e ninguém fala disso. Tem ninguém cancelando o Caio, todo mundo continua achando engraçado, achando bonitinho.
Até falou disso, só que ninguém vai lá no, na coisa de crossfit e fala, respondam aí... Por essa violência exato. Animal que o seu representante está fazendo. Ninguém faz isso, Rita. Essa
pelo contrário, para falar, não, isso é muito comum no interior. Ah, vá tomar no cu, sabe? Enfim, a questão também, eu acho que vai muito da expectativa que a gente coloca, entendeu? É o BBB que mais tem pessoas negras dentro da casa, pessoas famosas dentro da casa, que significam alguma coisa aqui fora. E as pessoas acharam que elas iam entrar lá e iam, sabe, salvar o mundo. E não é assim que a vida funciona. Então, porque elas entraram lá para ganhar 1 milhão, porra. Já começa aí, elas estão lá para ganhar 1 milhão. Elas não estão lá para fazer revolução.
É, senão fica um bando de gente de Fiuk que quer se desconstruir no BBB.
Hein? É, e aí, assim, sinceramente também, eu acho que as pessoas, elas têm que aprender a lidar com as suas expectativas, entendeu? Se você colocou expectativa tão infinita numa pessoa, chega um momento que isso não é mais problema da outra pessoa, isso é problema seu, sabe? Se você achava que a Carol Conká ia entrar lá dentro e que você amava ela como cantora e isso significava que ela ia tombei lá dentro do BBB, sinto muito por isso. Porque se ela era a sua única referência dentro do movimento negro, reveja, repense.
E assim, eu acho que a gente está num momento, assim, falando da gente, por exemplo, vocês lembram que o episódio que a gente ficou mais com medo de falar foi sobre feminismo, vocês lembram disso?
Foi, episódio super travado, né? O mais roteirizado de todos.
Nossa, foi
um
episódio que, nossa, que eu praticamente só ri.
É, não foi nem divertido.
Por quê? E aí, 4 mulheres feministas com medo de falar sobre o feminismo, por quê? Porque... Vamos ser canceladas. Se a gente falar, a gente vai ser cancelada. Se a gente falar e se a gente deixar claro que a gente é mais simpatizante de uma vertente, ó, a gente ficou com o cu na mão.
Se a gente falar demais ou se falar de menos, a gente tá fudida do mesmo jeito.
Exatamente. Nós fomos canceladas, por exemplo, teve outra onda de gente reclamando da gente porque a gente não cancelou o Caetano. A gente faz um episódio inteiro discutindo profundamente o que acontece aqui, mas pronto. Não cancelamos Caetano, vocês estão cancelados. É um momento horrível para estar na internet, entendeu? E falar dessas coisas. Então, assim, vamos assumir que sim, tem esse tal do fogo amigo na esquerda, sim. E quem vier com, ai, Ana, não fala isso, porque vai dar munição para a direita. Vai. Eu acho que se alguém da direita estiver ouvindo isso aqui, é ótimo, tá? Quem sabe eles também não aprendem, porque a direita também cancela, só que eles cancelam chamando de comunista. Pode ver que alguém desagrada ali e fala, ah, esse é comunista, esse é comunista, esse é comunista.
É, joga pra gente, tomar no cu, queremos não.
Tipo, Joyce Hasselman comunista, né?
É, então. E aí, a bola de neve que a gente entrou é o seguinte... Só percebam, assim, que não adianta cancelar os canceladores. Você sabe por quê, né? Porque daí você vai estar sendo um cancelador. Aí eu vou ter que te cancelar e eu vou ser uma canceladora e alguém vai ter que me cancelar e a gente não vai sair nunca dessa merda, sabe? Tipo, se gritar, cancela o cancelador, não sobra um, meu irmão. Não vai sobrar ninguém, gente. E a lama que a gente entrou só cresce. Então, ou a gente parte pro diálogo, e eu já falei isso numa live do canal e vou falar aqui de novo, fazendo a minha autocrítica aqui, que eu falei, não quero ficar explicando pra homem que é feminista. Retiro o que eu disse, eu vou explicar para vocês bem direitinho, vou falar com toda tranquilidade, vou falar, vem aqui meu amigo feminista. É isso, a gente vai ter que começar a dialogar, cara. É isso aí.
Não deu certo. A outra estratégia não deu certo.
Então, porque me parece, assim, eu pelo menos sinto dessa forma, que esse discurso fechado, sabe, esse discurso de punho cerrado, todos aqueles clichês que a gente fala da luta de não sei o que, paraná, além de favorecerem, como eu já disse, essa caricatura nossa, esses clichês todos, eu lembro quando eu entrei na Unicamp de novo em 2016, lá na Faculdade de Educação, quando o pessoal de centro acadêmico teve uma greve no ano que eu entrei, uma greve longa de 3 meses e tal. E eu participei das assembleias, né? Tipo, vamos ver o que está rolando no movimento estudantil. Eu olhava para aquilo e eu falava, cara, existe um conjunto de clichês que é o mesmo que às vezes acontece em sindicatos, etc., que não angaria novas pessoas, novos militantes, vamos dizer assim, porque tem um discurso extremamente fechado. A Malu, que deve saber disso, porque né, é de uma militância de partido e tal, se você não domina a linguagem,
o léxico
daquele grupo, e a esquerda tem muito disso, a gente tem dificuldade dessa tradução, assim, uma pessoa nova, uma pessoa que entrou na universidade ali no primeiro ano, não consegue acompanhar a fala dos militantes do movimento estudantil, porque ela é cheia desses termos que são super obscuros. Inclusive, quando a militância sai da internet, a nossa, estou olhando para nós, tá? Porque eu acho que a direita é mais explicativa, de alguma maneira, tanto que cresceu de uma maneira tosca, né? Eu acho que a gente tem uma... Quando a gente se prende a esse discurso cheio de clichês, cheio de um vocabulário muito próprio, sem a preocupação, e agora vou falar do meu lugar de fala, sem uma preocupação minimamente pedagógica de ensinar para as pessoas como funciona um fazer político, como funciona, sei lá, no caso, uma assembleia estudantil de DCE, como funciona isso? O que, que é esse monte de sigla, esse monte de nome, esses procedimentos? Quer dizer, você de alguma maneira está, e retomando você, Malu, que você falou, você está desconsiderando a existência de pessoas na sua frente. Isso, obviamente, é fácil na internet, porque é uma tela que está na sua frente, mas quando você está, por exemplo, dentro do movimento estudantil e tal, ou um sindicato, você desconsiderar que ali existe uma diversidade de pessoas que talvez não tenham a mesma bagagem que você e não compreendam o que você está falando e tenham uma visão diferente, tenham uma percepção equivocada do que está sendo colocado ali, não tem debate possível. Não tem democracia possível sem essa educação de base de quais são as coisas, como que isso funciona. E aí fica essa metralhadora de termos, de palavras, de coisas que são muito lacradoras, sem considerar a existência de uma pessoa do outro lado, ou de pessoas do outro lado, com históricos e experiências e conhecimentos muito diferentes, que é uma coisa que qualquer professor, você está numa sala de aula, você sabe que tem um que sabe mais, outro que sabe menos, como que você vai modulando o seu discurso para, ao mesmo tempo, poder avançar com o que você está discutindo, mas sem excluir plenamente aquelas pessoas que não sabem ainda aquilo. Isso é uma coisa que qualquer professor faz diariamente, né? De olhar para aquela diversidade de histórias na sua frente e você poder ir modulando o seu discurso, modulando a sua fala, modulando os seus conteúdos de forma a não excluir e, ao mesmo tempo, avançar. Eu acho que a gente está no movimento da exclusão. Não é à toa o termo cancelamento. Você exclui a pessoa do rol de pessoas que merecem a sua atenção para o aprendizado. E eu acho isso terrível, eu acho assustador. Essa desconsideração de que outras pessoas estão em outros pontos da vida e que a gente precisa ter uma paciência. A gente não pode desumanizar, transformar o outro num repositório da sua palavra. Esse outro vai interpretar o que você fala de alguma maneira, entendeu? E talvez não te entenda, e talvez não te ouça porque não está te entendendo. Eu acho isso muito importante, a gente retomar uma função pedagógica da esquerda, sabe? Explicativa, paciente, amorosa de alguma maneira, entendeu?
E se tiver que voltar para o beabá, volta para o beabá.
Tem que
voltar. Se você estiver falando com alguém que você precisa falar do beabá, você fala.
É isso. É reumanizar a gente. A gente se pauta nisso, a gente se acha tão, tão preocupado com a humanidade, mas nós somos os primeiros a desumanizar nossos interlocutores.
Não, tão pronto para abarcar a diversidade, contanto que a diversidade seja mais parecida comigo possível, né?
Exato. Então, que diversidade é essa, né? Que só aceita dialogar com quem é perfeito. Daí não é um diálogo, é um monólogo no espelho, entendeu? Um solilóquio, assim. Não faz sentido. A gente tem que voltar, de fato, o nosso olhar para o outro. Porque senão, cara, a gente vai continuar empacado onde a gente está, numa esquerda caricata.
Eu espero, né, que isso que está acontecendo agora, eu sei que é muito preocupante, né, num sentido amplo, porque as pessoas que estão assistindo o programa veem aquele tipo de coisa e coloca todo mundo ali no mesmo... Olha lá, olha para uma Lumena, para uma Carol Conká, e a gente sabe que pensa que as pessoas são representantes. Eu espero que isso faça com que a gente mude essa nossa postura com relação às outras pessoas, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu assisti na hora ali, estava com o pay-per-view ligado, a Juliette, voltando ao BBB, estava falando... Porque aquilo, para mim, representou muito isso que a gente vê acontecendo, que você falou, Tati. A Juliette estava falando um problema que ela estava achando, daquele jeito dela, ela tem um sério problema de comunicação e ok.
Virou meme, né?
E a Lumena chega com o dedo em riste, assim, lá de... Andou 5 quilômetros com o dedo apontado e vira para ela e fala assim, eu vou ressignificar essa sua narrativa porque ela é falsa. Gente, isso tudo para chamar a pessoa de mentirosa? Sabe, para dizer que, não é, que aquilo que ela está falando não é verdade? Quem que fala assim? Quem que fala assim, meu Deus?
O raio gourmetizador.
Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu vi um... Agora eu não sei quem era, talvez seja até a Lumena com o Gil. E estava contando um problema lá do irmão.
Não era a Lumena, era...
Não, era a Juliette.
A Juliette.
Que ela falou opção sexual.
A Juliette falou opção sexual. Ela falou, desculpa, não é assim que fala. E o Gil virou e falou, não, mas eu entendi, tá tudo bem, continua.
É isso, é o Gil, entendeu? É o Gil. É isso que a gente tem que seguir. É isso que a gente tinha que pegar do programa.
Gente, eu não vou terminar esse podcast dizendo que a gente tem que seguir uma pessoa que tá no BBB.
Se te serve de consolo, o Gil é doutorando e tá fazendo... o trabalho dele sobre política sobre drogas, cara. É assim, e o cara passa o BBB inteiro balançando a bunda, entendeu? E falando um monte de coisa engraçada e divertida.
Mas veja só, por que que a gente gostou dessa fala do Gil que a Ana falou aí? Justamente porque no momento em que esta outra pessoa que está na frente dele está falando, estou contando uma história emocional sobre o irmão e etc., ela faz essa pausa com medo, entende? Com esse medo de, ai, tô falando bosta, vou ser cancelada? De, ai, não é opção, é uma coisa assim. E ele simplesmente fala, tudo bem.
Eu te entendi, continua.
Continua. Em vez de pegar e falar, não é uma opção, fala-se orientação, porque taranã, ele não faz um discurso em cima. E com isso ele ganha o mínimo de altera a escuta, ele provoca a escuta, né? Ele ouve uma vez, o outro ouve outra vez, você entra em diálogo. em interação com outra pessoa. Porque quando você está só palestrando com esse monte de frase feita, etc., você bloqueia qualquer diálogo, porque as pessoas, a linguagem é muito intimidadora. As pessoas sequer entendem, de repente, esse monte de coisa da Lumena. Então, se elas sequer entendem e não existe o menor esforço de fazer uma tradução disso, que eu acredito que ela tenha estudado, eu não acho que ela é uma pessoa ignorante. Mas, assim, como se traduz isso? Para aquelas pessoas poderem ouvir a queixa dela, de repente. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental.
Que deve, inclusive, ser legítima, entendeu? É isso que eu estou falando. Né? É um problema de forma e conteúdo.
A mensagem da semana é da Michele Leardini, de Campinas.
Gente, eu tô aqui, é num momento de acabar de ouvir o último episódio, que é o inferno. E tem um filho da puta buzinando aqui na minha janela. Ok, moro no centro de Campinas, tá tudo bem. Eu tô pensando aqui em inúmeras coisas que eu quero conversar com inúmeras pessoas. E eu já mandei esse podcast pra uma galera, assim, falei, por favor, assistam a aula de hoje, porque na próxima vez que a gente fizer uma live, é essa pauta. Saca? Porque, mano, que mulher incrível essa Paula. E aí, como eu tenho uma relação lá na Unicamp, eu fui buscar uns contatinhos, falei, fulano, você conhece essa mulher? E aí ele falou, conhece, ela estudou comigo e tal. Falei, mano, ela tá nesse podcast, assim, ouve, só ouve, depois a gente conversa. E aí quando ela solta aquela porra daquela frase... O que a gente vive hoje no Brasil, nem Dante reconhece como inferno, é o lema da minha vida, meu amor eterno por essa mulher. Porque ela definiu em uma frase tudo aquilo que eu quero falar para as pessoas, sabe? Mas enfim, eu tô fazendo o enaltecimento dessa pauta, né, que foi a última. Mas eu amo vocês, eu já interagi com vocês inúmeras vezes aqui no Telegram.
Sobe a informação de que o episódio foi lançado, eu já ouço, porque é necessidade fisiológica de conversar com vocês uma vez por semana. Se vocês fossem minhas amigas, seria todo dia, de fato. Mas, meu, olha, de verdade, todo o meu amor por vocês, pela Paula, e é assim que a gente segue, produzindo conhecimento. Se a gente não produz conhecimento, a gente não segue. Meninas, beijos. Amo muito vocês. Vocês são minhas melhores amigas também.
Oi, Michele. Obrigada pela mensagem. A gente amou a Paula também. Paula, espero que você esteja ouvindo para colher os louros. E gosta tanto da gente? Já apoiou? Aproveita e apoia, amiga. Agora tô assim, bem pedinte mesmo. É isso. Nessa terceira metade, a gente vai falar nomes e dizer se é militante ou militonta. Ou se não é nenhuma das duas coisas também, pode ser, né, gente? Vamos lá. Guilherme Boulos no MTST.
Militante.
Beleza. Inclusive chama militante. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tá. Padre Lancelotti quebrando tijolo embaixo da ponte.
Militante. Alguém pode falar, mas ele tava sozinho. Não, tava ele e a marreta certíssimo. É assim mesmo.
Ele toda uma linha importantíssima da Igreja Católica,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso, sim. Gente, perfeito, Padre Julião.
Lumena, chateada com o lugar de fofa das Barbies. Quem escreveu isso? Rita, né? Eu tô lendo, mas foi a Rita que
eu... Elas problematizaram a fofice, foi uma coisa horrorosa.
Puta merda. Ai, gente, eu dei risada, mas ao mesmo tempo tive vontade de arremessar meu celular na parede.
Militonta total.
Então, mas agora eu posso ressignificar essa sua narrativa, Rita? Que sim, se isso fosse em outro lugar, de outra maneira e tudo mais, a Lumena poderia estar falando sobre a questão da mulher negra raivosa. Do jeito que ela colocou, virou uma militonta, desculpa.
É, eu também acho. Kim Kataguiri, já discutimos.
Militante.
Embora arrombado, mas...
Do exército oposto ao nosso.
Aquela senhora que viralizou com a borboleta verde e amarela pintada na cara.
Ai, meu Deus.
Desenterrou essa merda.
Não, porque eu pensei assim, num contexto. Ela tá lá numa manifestação pagando aquele mico. Será que ela tá militando? Que não dá pra saber, porque não dá pra saber se ela é super engajada no MBL e tal, não sei o quê.
Ou se ela tava ali pra tomar champanhe com a polícia.
Vai ver, ela é monarquista.
É, sei lá, então monarquista também tem militantes monarquistas, gente.
Exatamente, gente. Que estão lá na rua com seus broxinhos do Dom Bertrand. Vai.
É, Malu Mader. Puxei uma pessoa.
Malu Mader não precisa ser nada, basta ser ela, existindo com o Tony Bellotto, tá ótimo. Malu Mader não é nada, eu proíbo vocês
não,
de falarem.
Não, só puxei uma pessoa away, era gente, radical. Pra ficar divertido. É, Regina Duarte.
Regina Duarte é militante dos infernos. Ela milita com as forças de Satã, é isso.
Ela saiu lá do nono círculo, subiu, veio...
Exatamente, uma traidora. Foi lá do nono círculo.
Reinaldo Azevedo, que a Malu assiste todo dia, confessa.
Então, militante. Eu não sei, eu acho que ele... Eu não sei.
Jornalista militante.
Eu acho que ele é, militante, sim, em algumas...
A militante arrependido.
Não,
militonto
acho...
arrependido que virou militante.
A Rita tá dando várias categorizações.
Ele foi responsável, em grande parte, pela ridicularização da esquerda.
Ele cunhou o termo petralha, né?
Petralha, esquerdopata, tudo veio dos textos dele. Eu não sei se um jornalista pode ser considerado militante de alguma coisa, tirando alguns.
Era essa a minha dúvida.
É, então, eu também coloquei isso por causa disso. Né?
Ele entende de direito, por exemplo. Eu acho os textos dele, eu não ouço, porque eu acho ele chato, a voz dele, mas os textos dele em que ele vai apontando as falhas... todas da Lava Jato e etc., eu acho bem consistentes do ponto de vista da argumentação. Não acho que ele seja um lacrador, entende? Não é um cara de frases curtas
agora, né?
e decisivas, mas já foi.
Como eu vejo o programa dele, ele tem uma defesa muito forte à Constituição. Então, eu acho assim, esquecendo a questão da política partidária, mas ele é militante em de quê? Talvez da defesa da Constituição, assim. É, ele é bem chato quanto a isso, sabe?
Alexandre Frota.
Militante pornô.
Rita veio para esculhambar, né? Olha, o Alexandre Frota, ele encampou o campo político, né?
É, então, de novo, eu acho que ele era um militonto e tornou-se um militante de um campo também adversário nosso.
Não, acho que ele era militante dos dois, só que dele saiu de uma causa e entrou em outra.
Não, ele era um cara que ficava escrevendo besteira, xingando gente no Twitter e tal.
Eu acho que ele era militante também.
Não sei, eu acho que ele, a partir do momento que ele se dispõe, de fato, a entrar no jogo político e defender as coisas que ele acredita, daí é um militante.
Então, virou militante.
Virou, mas não era antes.
Velho da Van.
Militante ridículo.
É. Militonto.
Militonto, esse é bem militonto, né?
Eu acho esse um militante, militante do mal também, tipo... É sério, né? Ele representa uma classe fodida de empresários malignos também. Eu tô nessa onda ainda sob efeito do inferno, né? Achando que é todo mundo demônio mesmo. Acho ele um sujeito muito perigoso nesse sentido. Ele não é um cara, um militante de sofá. Ele tem ações concretas,
sim,
inclusive nas empresas dele, que destroçaram. Ele foi acusado de, por exemplo, ameaçar os funcionários de demissão caso não votassem Bolsonaro, cara.
É verdade.
Isso é militância do inferno também.
Chico Buarque de Holanda.
Militante, sentava. É. Opa, desculpa.
Opa!
O que é isso? Sentava. Empolgou!
Ai, meu Deus, desculpa.
Quem não, né, Malu? Quem não? Ai, né?
É, até a sapatões se assistiu.
Até nós.
Eu tava segurando uma bengala, tremendo com sei lá, alguma doença degenerativa.
Gente, senta
aí,
na bengala, não
tá
tem
falando
problema.
Que o homem é lindo ainda.
É, mas é mesmo. Vamos lá agora, falando em sentava, Rita, Leandro Karnal.
Mas que inferno essa história. Vai me perseguir pro resto da vida.
Vai. Eu sou uma pessoa com memória horrível. É.
Inferno. Eu não acho ele militante, não.
Acho que
não, também não. Ele é...
Nem militonto, nem nada.
Não, ele é professor falastrão.
Oportunistinha, né? Mas vamos lá. Na mesma categoria, inclusive, com trocadilhos, Márcia Tiburi.
Militante. Acho que é militante.
Eu acho ela mais militante. Não foi candidata à prefeita do Rio, gente?
Foi, ela...
Equivocadamente, mas foi.
Ela tentou fazer a partida lá, né? Então...
É, partiu! Partiu! Pra onde que ela foi? Ela mudou, né? De país? Pra onde que ela foi?
Acho que Estados Unidos.
Acho que ela foi ameaçada e teve que ir embora, né? Igual na vibe do Jean Willis também foi outra que...
Vamos lá para outra figura muito recorrente em nosso imaginário, que é a sua tia do Zap.
Ai, meu Deus.
Isso é complexo, hein?
Não dá nem para falar que é militonta. Deixa eu classificar. Deixa
eu inventar, acho que não é nada.
Vou inventar uma classificação para essa aí.
A tia do Zap é a tia do Zap.
Já tem a classificação. Tia do Zap não é nada.
É. E aí, em contrapartida, temos a outra figura, que é o tiozão do PT. Vai lá.
Olha, o tiozão do PT fazendo uma defesa aqui. Você tem o tiozão do PT que tá muito pra tia do Zap, mas você tem o tiozão do PT que também faz as coisas dentro. É porque automaticamente a pessoa tá filiada. Também ser filiado não significa que você tá sendo orgânico dentro do partido, né? Ativo nem nada do tipo. Mas muitas vezes essas pessoas estão e elas participam e elas vão e elas... Né, vão para manifestação e tal. Eu acho que é mais fácil um tio do PT ir para uma manifestação do que uma tia do Zap.
O flor na barba do PSOL.
É militante.
É militante.
Né?
Arrombado, militante. Né?
Gente. Vamos lá. Tico Santa Cruz.
Ai, gente, muito difícil.
Que lista arrombada.
Só tem... Que desgraça, velho.
Eu acho que se a gente quiser ser coerente com a definição que você mesma, Ana Rocha, deu lá em cima, de que tem que estar filiado a um coletivo, a banda do Tico Santa Cruz, o Detonautas, é um coletivo? Não. Então, ele não é militante. Pronto.
Ótimo.
Não sei se é um militonto, porque ele faz textão muito grande para ser militante. Eu acho que ele é um artista que está fazendo aí o papel dele de não se eximir da responsabilidade de se posicionar.
Ok, Luciano Huck. Nossa, olha o silêncio. André, por favor, nariz. Nariz silêncio.
Vocês acham que a partir do momento que o Luciano Huck se coloca... à disposição para virar candidato à presidência, ele vira um militante, mesmo que seja um militante insuportável?
Eu acho que se ele tá pautando um cargo político como presidência da República, eu acho que ele está militando
se
aí.
Se ele faz reunião com o Moro, se ele faz reunião com não sei quem, ele está militando.
Tem ações concretas, né? Vamos lá agora para o nosso queridinho Felipe Neto.
Olha, vocês sabem que ele não é meu queridinho, mas eu acho que a partir do momento que ele faz aquilo que ele fez, por exemplo, lá na Bienal, né?
Na Bienal.
E ele comprou aquele bando de livros, quer dizer, tomou... Precisamos tomar uma atitude. E ele tomou uma atitude.
Eu acho que ele não é nem militante, nem militonto. Eu acho que, assim como o Tico Santa Cruz, ele é um sujeito capitalista total, ele não é uma pessoa da esquerda, ele é um sujeito que tem um canal com mais de 30 milhões de assinantes e é um sujeito que neste momento histórico também não está fugindo da raia de combater o Bolsonaro. Ponto, né? Eu acho que isso não é militância.
Então, eu acho que é isso. Você tem militantes...
Pode ser vergonha também.
Você tem militantes, não militantes e digitais influencers. Pronto.
Então, vamos lá. Nessa parte, Ana Roxo.
Eu acho Ana Roxo... Não, você já falou lá em cima que você não é.
Não, eu não sou militante, eu já falei, gente. Eu sou uma pessoa que tem um olhar crítico e estou trabalhando com comunicação. Eu não sou filiada a partido, eu não tenho rolê, né? Nem saio de casa, gente, estou trancada em casa, né? Rita Alves.
Eu acho que é militonta, eu acho. Fica lacrando na internet com amor, detonando os outros, irritada com todo mundo.
A Rita é a senhora do caos.
Casal que vai causando só confusão. É tipo assim.
Se ela for militante de alguma coisa, é militante do mau humor, né?
Exatamente.
Mas olha só, eu sou militante, eu sou filiada do partido.
Tá
Rita, que no momento eu também tô em casa, que eu não sou besta.
Tatiana Fadel. Ai, gente, que demora, não, claro que não. A Tatiana tá afiliada a algum partido? Tá aí fazendo uma coisa? Não, é professora, fala das pautas.
Tô no coletivo? Não, tô no coletivo.
Tá.
Porque você tá falando que só existe militância partidária, não existe só militância partidária.
Não, mas você tá em algum coletivo?
Não tô.
Então, teve um momento ali até que você esteve lá na época que estavam com muitos assédios com as meninas e tal.
É, sim, foi um momento militância, mas...
militante ocasional, então põe assim.
É, militante ocasional.
Bissexta, militante bissexta. Militante depende do tema.
É.
E se não der muito trabalho, se não der muito trabalho.
Vamos finalmente para a Malu Rodrigues.
A Malu é a grande militante, né?
A Malu é a nossa militante do coração.
Mas
é
assim...
Malu é a rainha da estrela vermelha.
A militante de todas as causas. Você falou que eu sou a lacratriz? Não sou, não. Quem é lacratriz é ela aí. Que ela vive fazendo questão em prol da mãe, do filho, do Espírito Santo.
Eu
amém.
Sou militante em pandemia agora. Então, eu estou... em pausa da militância, mas já fui muito mais militante e algumas coisas contribuem também para você ser militante, que é a juventude e não ter filho, né? Isso contribui muito. Já fiquei acampada 3 meses em frente ao STF, eu em todas... Aquele documentário da menina lá, do Democracia em Vertigem, ia passando as imagens das manifestações e eu ficava assim, fui. Fui em tudo, assim. E, totalmente participativa no partido e tal. Agora, depois que eu tive filho, isso é uma coisa que prende um pouco a gente, né? Isso é um assunto sério mesmo. Acho que tem até estatísticas sobre isso, né? A partir de que idade as mulheres deixam de militar. Mas, e é justamente mais ou menos a idade em que elas casam e têm filho, né? Mas é isso, agora eu estou militante de internet.
Sofá.
E se a gente,
beleza.
E se a gente considerar o Calma, gente horrível, um coletivo, a gente pode dizer que é militante também? Não pode, não?
É um podcast engajado, né? É. Engajado na transformação social, na educação da humanidade. Eu acho que eu quero tirar a fala que eu falei que a Rita Alves é militonta, porque eu tenho medo da Rita ficar brava comigo.
Eu não
porque
tô
foi uma
brava.
Piada.
Tô
eu
de
achei
boa.
Que foi uma brincadeira. Foi brincadeira. Não acho isso de fato.
Não, tá de boa, tá de boa.
Eu tô com medo de ser cancelada pela Rita.
Ela tá aqui na tua cara dizendo que não tá.
Em defesa da Rita, a gente foi em todas as manifestações juntas, desde que a gente se conheceu, a gente foi em todas as manifestações, o nosso ponto de encontro várias vezes era no vão do MASP. Tudo bem que a gente saía e depois enchia a cara, né? Ficava uma hora na manifestação.
Quem aguenta, né?
Uma hora na passeata, o resto bebendo.
Exatamente.
Um drink, né?
Exato.
Militante não precisa ser uma pessoa sem prazer na vida.
Aí
né?
Não dá, né?
É, pensa que é só correr de polícia. Teve um dia que a gente correu da polícia, que a gente ficou com medo.
É, aí a gente foi beber pra esquecer, pra aliviar o estresse.
É, melhor não beber, que é melhor do que tomar uma bomba na cara.
É.
Vocês sabem que, olha, eu vou falar pra vocês, estou assistindo um filme chamado Terra em Transe. Eu tô falando que eu estou assistindo porque eu estou assistindo há 3 dias.
Ah, é do Glauber Rocha, né?
É. E eu tô achando esse filme tão maravilhoso, porque as pessoas falam dele, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção, né?
Eu nunca assisti, gente. Olha
gente,
que buraco
mas é tão magnífico e só tem morto.
Então tá, indicação aqui, não tem nada a ver. Porque esse é o podcast que dá indicações de filme meia boca ou filmes que não tem nada a ver também.
Não, mas tem a ver com militância no filme, gente. Tem a ver com política. Ah, é opa! Ah, mas assim, é um filme que eu... quero muito, assim, um dia que passe em algum lugar, no cinema, para eu poder ver isso numa tela grande, porque realmente quem fica em transe é você, porque o som é muito bom, os diálogos são ótimos, aquela parte que ele fica lá recitando poema, que é uma coisa que eu detesto, e ele faz isso lá, o Jardel Filho, ele faz isso com maestria. É maravilhoso esse filme, pelo amor de Deus, como que eu nunca vi? Como que eu nunca vi?
Agora eu vou ter que assistir, olha só.
Gente, é muito bom, mas assim, põe um volume mais alto, assim, porque a trilha sonora e as vozes.
Onde você está assistindo?
Globoplay.
Oh, Rita.
Ah lá. É nos intervalos do BBB, ela vê Terra em Transe, por isso está demorando.
Exatamente.
O paradoxo. Paradoxo, ela é uma militante paradoxal.
Ela é uma pessoa.
Bom,
Bom, então fomos aqui na nossa militância via podcast do nosso coletivo Calma, Gente Horrível. E para apoiar o nosso coletivo, a nossa luta, você pode entrar em catarse.me/calmagentehorrível ou pelo PicPay, você procura lá Calma, Gente Horrível no aplicativo, ou faz um Pix pra gente, que é o nosso e-mail calmagentehorrível@gmail.com. Siga a gente no Instagram, @calmagentehorrível, no Twitter, @gentecalma, no Facebook, segue lá, Calma Gente Horrível, ou manda um Telegram pra gente, gente_calma. O design gráfico é da Cláudia Intátilo, para falar com ela, claudia@editoradearte.com.br, e a edição é do André Teles, telesalvesandré@gmail.com.
Calma, Gente Horrível. Não precisa lacrar na internet, nem cancelar ninguém. Assim que acabar a pandemia, a gente coloca o bloco na rua. Entendedores entenderão.